deputado, o senhor deputado sabe que faz parte de um governo que foi aquele que prometeu, mas não pagou às IPSS do interior. Enquanto o governo da AD assinou e já cumpre e o dinheiro está a chegar à conta das, às contas das instituições. E por isso, senhor deputado, aquilo que devia fazer hoje, senhor deputado, era apresentar um pedido de desculpa às IPSS do interior, porque quem falhou, quem prometeu e quem se ficou pelas intenções foi o PS, não foi o PSD. O governo da AD tem um compromisso com o setor social e está a cumpri-lo.
Muito bem, muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para prestar esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Amando Morisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, nós já sabemos que a retórica deste governo, apesar de estar quase há 2 anos a governar, é desculpar-se na herança que receberam do passado. Esqueceram-se que do passado receberam inúmeros investimentos em execução e que, aliás, ajudaram a fazer um verdadeiro forrobodó na campanha eleitoral. Mas esquecem-se disso. Esqueceram-se que receberam um excedente orçamental enorme, aliás, um tacho cheio que agora está a ficar rapado. Mas esquecem-se disso. E esqueceram-se que foi o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista que teve medidas para agilizar os investimentos em herpes, em centros de dia e em apoios domiciliários no interior. Por isso, esqueçam as heranças do passado, esqueçam as desculpas e governem, porque é esta a vossa obrigação, e votem a favor desta proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caríssimos membros do Governo, todas as forças políticas reconhecem o óbvio. Vivemos num país com profundas desigualdades territoriais, com o interior a perder população, com o interior frágil, económica e socialmente. Estes desequilíbrios e fragilidades comprometem a coesão social e a coesão nacional. Este Governo propõe no Orçamento de Estado para 2026 um pacto com o interior, mas o interior não aceita esmolas. Um pacto com uma verba de 1 milhão de euros para 75% do território nacional é uma ofensa, é um insulto. O PS, em respeito pelo seu programa eleitoral e o seu compromisso com estas regiões, propõe, para começar, uma verba de 10 milhões de euros para este pacto e que já em 2026 seja implementado um contrato local de desenvolvimento, um projeto piloto com uma das regiões mais desfavorecidas do país, o Tâmega e o Sousa, transformando a causa do interior numa causa nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes da Silva, também do PS.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, as propostas do Partido Socialista neste orçamento refletem uma visão transversal da cultura e da sua importância numa sociedade mais justa, mais solidária e mais tolerante. É assim no apoio às artes com o Fundo Complementar de Apoio a Projetos Aprovados, corrigindo uma injustiça para dezenas de entidades que não têm financiamento, apesar dos seus projetos serem aprovados nos concursos da Direção-Geral das Artes. É assim no apoio a jovens criadores com a apresentação de um projeto piloto para jovens até 35 anos, com uma bolsa anual para projetos com impacto comunitário e territorial. É assim no fortalecimento do tecido associativo com a criação do Centro Nacional de Documentação Associativa ou com o Programa de Capacitação e Modernização para associações e para estruturas promotoras da nossa cultura tradicional. Uma nota ainda para o financiamento e apoio técnico para o Museu Aristides de Sousa Mendes. Isto são propostas concretas que introduzem justiça nos concursos, oportunidades para jovens criadores e fortalecimento do tecido associativo. Mereçam elas a aprovação das restantes bancadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A coesão territorial tem de ser uma prioridade política nacional e este Orçamento de Estado traduz exatamente o contrário. O interior é totalmente desvalorizado e esquece projetos importantes. E é por isso mesmo que o Grupo Parlamentar apresenta propostas concretas. Destaco duas. Uma dessas propostas tem que ver com o plano de revitalização da Serra da Estrela. Passou mais de um ano e meio e este plano continua na gaveta. E para este Orçamento de Estado, o Governo não tem uma única referência para esse plano. Uma segunda proposta diz respeito ao Tribunal Central Administrativo da Região Centro. Historicamente decidiu o Governo e este Parlamento instalar um Tribunal Superior em Castelo Branco. O município de Castelo Branco tem feito tudo para a instalação desse tribunal, pois da parte do Governo nada tem acontecido. Estes são apenas dois exemplos de como o interior não é uma prioridade para este Governo e nós queremos que estas propostas sejam também incluídas neste Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Dália Miranda, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Uma das propostas apresentadas pelo Partido Socialista corrige uma desigualdade que há demasiado tempo penaliza o desporto português. Num setor que já ultrapassou os 2 mil milhões de euros, o desporto federado continua subfinanciado. Chegou o momento de alinhar as receitas das apostas online com o valor real que o desporto gera para o país. Reduzimos de 25% para 20% a parcela destinada ao regulador e canalizamos 7,5% do imposto sobre os jogos online para um fundo de desenvolvimento desportivo gerido pelo IPDJ. Este fundo apoiará diretamente federações com utilidade pública desportiva, promovendo a participação do desporto adaptado às competições femininas e a reabilitação de instalações. Criámos ainda um portal da transparência, garantindo que cada euro pode ser escrutinado pelos cidadãos. Esta é uma escolha política clara, de corrigir desigualdades e fortalecer o desporto português com justiça, equilíbrio e visão de futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. A proposta do Partido Socialista de alterar o regime jurídico do jogo e das apostas online em sede de discussão do Orçamento de Estado é bem reveladora daquilo que tem sido o PS ao longo dos últimos anos. Desde logo a hipocrisia política de quem esteve 8 anos e meio no Governo e não quis, não soube olhar para a evolução das receitas do jogo online e nada fez para criar qualquer mecanismo de compensação como agora vem propor. Esta revisão do regime jurídico não tem de ser feita nesta sede. E o Partido Socialista sabe-o, mas insiste nesta hipocrisia. Depois, esta proposta do Partido Socialista mantém o registro da sua governação. Dá com uma mão e tira com a outra. Sim, Srs. Deputados, dá com uma mão e tira com a outra. Finge que dá mais dinheiro às federações com a criação do fundo, mas tira quando propõe que o financiamento desse mesmo fundo venha de verbas que estão destinadas a eventos esportivos internacionais e ao financiamento do policiamento do desporto. Ou seja, Sras. E Srs. Deputados, esta proposta reduz o financiamento dos eventos desportivos e aumenta a despesa das federações com o policiamento. Por fim, dizer que o Partido Socialista e José Luís Carneiro não mudam. Continuam a propor coisas que não fizeram quando poderiam ter feito e continuam a não avaliar as consequências do que propõem. O que não surpreende, pois foi o próprio deputado José Luís Carneiro, ao tempo ministro da Administração Interna, que, por força das decisões que tomou, permitiu a entrada em Portugal de 120 mil imigrantes sem registro criminal. E mais, sabem bem, que a revisão deste regime jurídico está a ser feito no âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, plano esse que vocês nunca foram capazes de apresentar, e que está a ser feito com o envolvimento de todos os stakeholders e de forma ponderada, para que a solução não penalize nenhuma. No fundo, o PS faz o que sempre fez. Joga com a seriedade e aposta com o dinheiro dos outros.
É a palavra o Sr. Deputado Frederico Francisco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria ir de encontro e tranquilizar o Sr. Deputado Carneiro de que nós partilhamos a preocupação com a responsabilidade orçamental e, sobretudo, com a necessidade de ter estabilidade e de ser criterioso nas decisões de investimento público. E achamos até que as nossas propostas ajudam o Sr. Deputado a vincular o Governo a essas preocupações. E eu dou um exemplo. Na segunda-feira, o Sr. Ministro das Infraestruturas foi a Viseu anunciar sobre o IP3, basicamente, que vamos voltar à estaca zero e repensar aquilo que já estava pensado. Na prática, aquilo que o Sr. Ministro foi anunciar a Viseu é que até ao final desta legislatura, as únicas obras que existiram no IP3 são aquelas que foram lançadas pelo Governo do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias, do PS.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Alentejo representa um terço do nosso país e nele vivem apenas 500 mil de portugueses. É uma das regiões onde a distância pesa mais na vida das pessoas, no acesso à saúde, ao emprego, à educação e à economia. A proposta que hoje apresentamos é simples, é justa e é equilibrada. A isenção de portagens na A6 e na A2 para empresas e cidadãos residentes. Esta proposta é residual no Orçamento de Estado, cerca de 17 milhões de euros e já validada pela UTAU. Fica o desafio. A coesão territorial não pode ser só um chavão para ganharmos eleições no interior. Se defendem a coesão territorial, se defendem o interior e as populações do interior, então juntem-se a nós na aprovação da nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Mesmo quem não vive no Porto, liga ao rádio e é bombardeado todos os dias com o mesmo aviso. Trânsito congestionado na via de cintura interna do Porto é um verdadeiro caos. Há dois dias, o Ministro das Infraestruturas, já conhecendo a proposta do PS, apressou-se a anunciar uma isenção de portagens para veículos pesados na A41 Crepe em períodos horários limitados. Mas o problema da VCI não se resolve com uma medida isolada e muito menos nos termos apresentados. Só demonstra um total desconhecimento do que se passa no Porto. Por isso, com este aditamento, propomos que suspendam as portagens para veículos na A41, mas sem limitações de horário, até haver uma solução definitiva para a VCI. E que até ao final de 2026 não se insista em monitorizações avulsas, mas se concretize um verdadeiro estudo que permita, de uma vez por todas, tomar as medidas necessárias para aliviar o congestionamento da VCI. Pelo Porto e pela região, esperamos que os diferentes grupos parlamentares nos acompanhem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhor Presidente...
Espera aí, Sr. Deputado, espera aí, que já em cima do apito final, o Sr. Deputado João Almeida fez um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado. Quer fazer um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Sr. Deputado João Almeida, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. O Sr. Deputado disse essencialmente duas coisas na sua intervenção. Disse três. Uma sobre a qual estamos de acordo, que a VCI é um problema grave para todos aqueles que vivem ou passam na cidade do Porto e em toda a região todos os dias. E depois disse duas coisas nas quais já não podemos estar de acordo. A primeira é sobre a isenção de portagens e a segunda é sobre medidas adicionais. Diz o Sr. Deputado, aquilo que o Governo propõe agora de isentar de portagens na crepe os veículos pesados durante determinados períodos é pouco. É pouco porque devia isentar durante mais tempo e é pouco porque devia tomar outras medidas. Eu tomo em boa conta aquilo que o Sr. Deputado está a dizer e, portanto, a pergunta que tenho para lhe fazer é, durante os 8 anos de governação do Partido Socialista, em que períodos e para que veículos havia isenção na crepe e que outras medidas é que o Governo do Partido Socialista tomou para descongestionar a VCI e melhorar a vida de quem vive na região do Porto?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, tem a palavra para prestar esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecer a questão aqui colocada. Mais uma vez, apesar do tempo todo que estão a governar, insistem em colocar tudo no Partido Socialista. O Partido Socialista não tenta reescrever a história. Foram muitas as medidas tomadas, seja nos transportes públicos e seja nas portagens a nível de todo o país. Mas aquilo que eu questiono, Sr. Deputado, é se vai votar favoravelmente esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo e o país, os diversos governos, continuam a investir e muito bem no património que é o mosteiro, património de todos, património da humanidade, que é o mosteiro da batalha. Esse investimento tem um problema de base, porque sendo uma infraestrutura em calcário, antiga, património, não pode continuar a ter à sua frente o atravessamento de muitas unidades de transporte com emissões de CO2 que degradam esse mesmo património. Só há uma alternativa: limitar que os veículos pesados passem em frente do mosteiro, e que para isso é necessária, para os veículos pesados, a isenção de portagens na A19.